Está no ar. MS no Campo, o agro mostrando o seu valor.
Olá, eu sou Catiúcia Fernandes e estamos de volta com mais um MS no Campo, trazendo todas as informações e ações do governo do estado para o homem do campo aqui em Mato Grosso do Sul. E agora você confere o que é destaque desta semana, começando por Lívia Machado.
IBGE aponta que o Brasil é mais rural do que o imaginado.
Alguns cuidados podem ajudar a economizar energia no mês de tarifa vermelha. Franciane Rodrigues, e qual o seu destaque?
Tempo seco em Mato Grosso do Sul. Não há expectativa de chuva para os próximos 15 dias.
E nesta edição do MS no Campo, você ainda confere que começou o período de proibição das queimadas controladas. Até outubro, quem for flagrado vai responder por crime ambiental. E atenção, produtores de soja, a Iagro ainda está fiscalizando as propriedades para certificar o cumprimento do vazio sanitário. Hoje tem também dica de segurança no campo com a Polícia Civil e os eventos da nossa Agenda Rural.
Previsão do tempo com Sentec Agraer.
Julho foi um mês extremamente seco no estado. Dos 28 municípios monitorados pelo Sentec Agraer, apenas 11 tiveram alguma pancada de chuva registrada. Ponta Porã foi o município com o maior volume acumulado, 6 milímetros, correspondendo a 12% da chuva esperada para todo o mês de julho. Esse tempo seco, ocasionado por um sistema de alta pressão, típico dessa época do ano, além de deixar a umidade relativa do ar muito baixa, tem causado vários dias de estiagem. As regiões Norte, Nordeste e o Bolsão são as mais afetadas. Água Clara, Cacilândia, Coxim e Costa Rica, por exemplo, são alguns dos municípios que já apresentam mais de 40 dias sem registro de chuva. E agosto é tipicamente um mês complicado no que diz respeito às chuvas. Existe alguma previsão da tão esperada chuva para os próximos dias, Franciane Rodrigues?
Infelizmente não, Catiúcia. Sem expectativa de chuva para os próximos 15 dias aqui no estado. Durante a sexta-feira, as nuvens começam a diminuir, mas as temperaturas ainda devem ficar amenas em Mato Grosso do Sul e há condição de formação de nevoeiro nas primeiras horas do dia, com maior possibilidade de ocorrência na parte centro-sul. Durante o sábado e o domingo, a massa de ar seco volta a atuar sobre o estado, deixando no tempo aberto, com predomínio de sol e sem expectativa de chuva. As temperaturas devem se elevar e fará calor durante a tarde de domingo. As temperaturas podem variar em torno de 14 a 29 graus. Durante a semana, o tempo deverá estar seco, condição de predomínio de sol em todas as regiões, com umidade relativa do ar baixa, em torno de 20 a 30%. Não há expectativa de chuva para a semana. E as temperaturas devem estar elevadas em todas as regiões e podem variar em torno de 17 a 32 graus. Volto com mais informações do tempo nas próximas edições do MS no Campo. Até lá, Catiúcia.
Obrigado, Franciane.
Entrevista.
E por falar em tempo seco, com o início do mês de agosto marcado pela seca e baixa umidade relativa do ar, começa também o período de proibição das queimadas controladas. Sobre este assunto e também sobre o número de focos de incêndio, eu converso com o chefe do Centro de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros, Tenente Coronel Valdemir Moreira Júnior. Coronel, esse período de proibição de queimadas controladas é fundamental, principalmente para garantir a saúde da comunidade. Essa proibição se estende até o final do mês de outubro, é isso?
Uma satisfação poder levar algumas orientações por parte do Centro de Proteção Ambiental da corporação. O órgão ambiental responsável pela autorização de queimadas controladas aqui no estado de Mato Grosso do Sul é o IMASU. E devido aos perigos que tem nesse período crítico, é proibido o uso de fogo como ferramenta de limpeza de vegetação, iniciando No Planalto, essa proibição vai até o mês que vem, até setembro. E no Pantanal, ele inicia hoje também, vai até outubro. Então, é totalmente proibido a utilização de fogo para limpeza de vegetação, de passagem, mesmo de forma controlada nesse período.
O Corpo de Bombeiros Militar vem trabalhando com equipes extras em todos os quartéis para conseguir atender a média de 45 ocorrências diárias, que incluem de incêndios florestais a residências e até veículos, é isso?
Perfeito. Com os investimentos que a corporação teve nesse ano, a nossa capacidade de resposta às demandas da sociedade, elas aumentaram. E com isso, nós conseguimos colocar equipes extras em todos os quartéis da corporação. São 27 quartéis no estado, trabalhando com o fator tempo-resposta e também com a economicidade dos materiais e equipamentos. Ou seja, a gente deixa de utilizar, às vezes, uma viatura pesada de combate a incêndio urbano, um caminhão de incêndio, e colocamos equipes extras com caminhonete, e o custo de deslocamento é muito menor, e também a gente preserva as viaturas de incêndio para realmente, em caso de necessidade de incêndio urbano, também deixa as equipes mobilizadas, porque nesse período do ano também fica muito vulnerável o surgimento de incêndios em residências, incêndios de classe A, são sólidos inflamáveis.
No total, Mato Grosso do Sul registrou 1.231 ocorrências de incêndios somente no mês de julho. Os números apontam aumento de 87% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 658. Mas esse aumento não diz respeito só ao número de focos, mas também ao aumento da capacidade de atendimento?
Esse aumento no número de atendimento, na verdade, é uma demanda reprimida que tinha o ano passado. Por exemplo, só de caminhonete, esse ano foram adquiridas 27 caminhonetes, viaturas de incêndio foram adquiridas 17 caminhões de incêndio, viaturas de salvamento que tem água também. Então, o que acontece? O ano passado, só aqui na capital, por exemplo, nós tínhamos apenas 2 caminhões de incêndio. Agora nós temos 6. Esse aumento de capacidade operacional fez com que nós conseguíssemos atender as demandas da sociedade e deslocar em praticamente todos os chamados que a população fez através do telefone de emergência 193. Por isso que a gente analisa que aumentaram o número de ocorrências, pelos investimentos que a corporação teve por parte do governo do estado.
Isso sem contar que nesse último mês de julho a gente registrou, além da baixa umidade, do tempo seco, a gente registrou geadas em alguns pontos do estado, e isso favorece as queimadas, principalmente na área rural, né?
Sim, a gente vê com muita preocupação a geada, a entrada de frente fria, porque a característica do inverno no Mato Grosso do Sul, principalmente a região de Pantanal e Cerrado, é um inverno seco, de massas de ar seca, e o sol e aquece, deixa a vegetação mais seca ainda. Essa condição, essa característica do nosso inverno, faz com que a vegetação fique toda vulnerável a surgimento de incêndios. E uma preocupação que nós temos é qualquer tipo de vegetação. Na área urbana, são os terrenos baldios. Na área rural, nós temos as lavouras, lavouras de cana, lavouras de milho, florestas plantadas na região do Maciço Verde, toda a região de eucalipto, enfim.
A expectativa, então, para os próximos meses, próximos dias, próximos meses, não é muito boa.
Na verdade, a gente está entrando o mês de agosto, é o período mais crítico. Esses indicadores vão crescer, infelizmente, e existe uma prática do sul mato-grossense em realizar a limpeza de pastagens, a limpeza de vegetações com o uso do fogo. Isso provoca um impacto ambiental muito grande no estado, aumenta as dificuldades respiratórias também da sociedade toda, além dos impactos no meio ambiente.
Qual a orientação, então, coronel, que o Corpo de Bombeiros deixa para a população de forma geral?
É proibido a utilização do fogo. Na área rural, se pegar, é multa, é um crime ambiental. Na área urbana, se a gente perceber bem, esses pés de 7 copas estão todos caindo folhas diariamente. Se juntar a folha, parece inofensivo, mas a cidade inteira fazendo aquele monte de foquinho de queima das folhas, é melhor retirar isso e colocar num saco de lixo do que eliminar aquelas folhas usando fogo, porque fica aquele clima seco e essa fumaça se acumulando no ambiente e dificultando ainda mais, principalmente para quem? Para crianças, idosos e quem tem problema respiratório.
Eu conversei com o tenente-coronel Valdemir Moreira Júnior, ele que é chefe do Centro de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros. Coronel, obrigada por sua participação aqui com a gente.
Muito obrigado, bom dia.
MS no Campo.
E o IBGE aponta que o Brasil é mais rural do que o imaginado e ainda propõe uma nova classificação. É isso mesmo, Lívia Machado?
É isso sim, Catiúcia. Uma avaliação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, lançada na última segunda-feira, dia 31 de julho, apontou que há certa discordância entre os espaços rurais e urbanos do Brasil. Segundo o estudo realizado até 2010, 76% da população brasileira morava em espaços urbanos, mas atualmente esse número subiu para 84,4%. Com base nesse crescimento, o IBGE quer, até 2020, aprimorar o próximo censo demográfico e reclassificar a caracterização dos espaços rurais e urbanos. O Instituto reconhece que a questão toca em pontos sensíveis, já que cada cidade define por meio de legislação municipal o que é considerado zona urbana e zona rural. A classificação determina a forma de incidência de tributos, inclusive como o IPTU, por exemplo. A proposta do IBGE adota 3 critérios básicos para a elaboração da nova classificação: a densidade demográfica, a localização em relação aos principais centros urbanos e o tamanho da população. A metodologia deve seguir as mesmas orientações de organizações internacionais como a União Europeia e países como os Estados Unidos, o que permitiria a comparabilidade dos resultados brasileiros. Catiúcia.
Obrigado, Lívia. E no próximo bloco do MS no Campo, tem dicas para ajudar a economizar energia em mês de bandeira vermelha na tarifa de energia. Voltamos já.
Todas as cotações do agronegócio você confere no site www.ceasa.ms.gov.br. MS no Campo volta daqui a pouco.